CDN Educação, com Ismael Rocha.
Já voltamos com mais um bloco do Jornal da Manhã. Agora no Acre, 8 horas e 3 minutos, e chegou aquele momento da nossa coluna CBN Educação com Ismael Rocha, que já está conectado aqui com a gente e hoje vai falar aí sobre um tema super importante, né, Ismael? Muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Melícia, bom dia, ouvintes CBN. Sim, uma alegria estar com vocês novamente neste 15 de novembro, neste feriado. Imagino que a grande maioria esteja em casa, descansando, aproveitando esse dia para repor as energias. E eu quero conversar com vocês hoje sobre dois assuntos, Melissa. Um deles é um assunto bastante importante, a gente havia conversado sobre esse tema em outra oportunidade, mas agora, no dia 13, antes de ontem, a lei de cotas finalmente foi sancionada num novo modelo. Então, no dia 13 de novembro, o presidente da República sancionou a nova lei de cotas. Para os ouvintes entenderem, Melícia, a lei de cotas, ela é previsto uma revisão de 10 em 10 anos. Ou seja, a lei já estabelece que de 10 em 10 anos é necessário uma revisão, um ajuste. O que é muito importante porque 10 anos é um período que a realidade, as coisas mudam e mudam muito, não é? Então, nesta nova lei de cotas, algumas coisas se alteraram e eu entendo que se alteraram de uma maneira positiva. Por quê? Porque o teto de renda familiar, ele caiu para um salário mínimo. Ou seja, a renda familiar, para que a pessoa possa acessar a lei de cotas, ela cai de 1,5 salário mínimo para 1 salário mínimo. Isso permite que um número maior de estudantes possam acessar a lei de cotas, possam acessar a universidade através da lei de cotas. E, além dos pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência, agora também os quilombolas vão poder usufruir desta lei de cotas, vão poder entrar nas universidades através da lei de cotas. Então, houve também uma ampliação desse público, o que é também bastante positivo. E mais, também foi estendido para pós-graduação, ou seja, para aqueles estudantes que terminaram a sua graduação e estão na expectativa de ter uma vaga na pós-graduação, a lei de cotas também agora abre esta janela, sempre lembrando que o foco da lei de cotas, Melícia e ouvintes CBN, é combater a desigualdade, é dar a mesma oportunidade para todos os grupos sociais, para os grupos sociais dos excluídos, que, por uma série de problemas históricos que nós já conhecemos bastante, eles não tiveram oportunidade de fazer uma escola particular, de ter oportunidade de estudar uma escola melhor, então eles vão para a escola pública. E eles precisam dessa oportunidade de realmente construir uma carreira a partir de uma universidade federal. Para você ter uma ideia, Melícia, os números revelados agora também nessa promulgação da lei de cotas, nós tínhamos em 2012 40.600 alunos que adentraram as universidades federais através de algum programa de abertura, de promoção, de aceitação e de foco para que eles pudessem fazer isso. Veja, em 2012 nós tínhamos 40 mil alunos. Em 2022 esse número subiu para 108 mil. Quase triplicou, o que mostra que realmente a lei de cota permite com que um número maior de estudantes possam ter oportunidade de estudar numa boa universidade, numa universidade federal. Eu queria destacar, Melícia, uma coisa que eu acho que é importante, que às vezes passa meio despercebida. Essa lei de cotas também vale para os colégios técnicos federais. Ou seja, se você fez da primeiro ao nono ano numa escola pública e quer e tem interesse de entrar numa escola técnica federal, que eu sei que aí no estado do Acre existe, é possível também acessar via lei de cotas. Então, a lei de cotas, ela ampliou, não só em termos do perfil das pessoas que podem ter acesso às universidades, como também está focando nessa coisa de ter um número maior de estudantes nos colégios técnicos federais, para que realmente a gente tente diminuir, no decorrer do tempo, essa desigualdade que está sempre presente e que é uma coisa que a gente não gosta, que a gente acha que tem que mudar, porque todas as pessoas podem e devem ter as mesmas oportunidades na educação, que a educação é o que realmente vai fazer uma mudança na nossa realidade. E pegando esse gancho, Melícia, eu queria lembrar que ontem, dia 14, foi o Dia Nacional de Alfabetização. O Brasil comemorou, certamente passa despercebido por maior número de pessoas, mas sim, ontem é o dia, foi o Dia Nacional de Alfabetização, 14 de novembro. É uma data que foi criada lá atrás, em 1966, e acaba entrando no calendário, é pouco lembrada, mas eu quis trazer essa data para a gente falar que nós temos no Brasil hoje perto de 30 milhões de analfabetos funcionais. Ainda 30 milhões de analfabetos funcionais. E o que é um analfabeto funcional, ouvinte CBN? É aquela pessoa que consegue ler uma frase, por exemplo, a casa é azul. Ele consegue juntar estas letras e ler esta frase. Mas quando eu pergunto para ele, o que é que ele leu? O que é que você leu? O que é que você entendeu desta frase, a casa é azul? Ele não entendeu nada, porque ele é um analfabeto funcional. Ele consegue fazer a junção das palavras, mas ele não consegue construir um pensamento. Ele não consegue entender aquilo que ele leu. Esse é o analfabeto funcional. E é este que nós temos que ter atenção. E aí, Melícia, eu quero contar uma história de uma realidade que eu estou vivendo agora. Um dos meus projetos, eu trabalho num prédio bastante grande aqui em São Paulo, um prédio de vários andares, e tem uma equipe de pessoas terceirizadas que cuida da limpeza. E eu gosto muito de conversar com as pessoas, perguntar o que elas estão fazendo, como é que elas estão vivendo. É uma forma da gente se interar e também aproximar essas pessoas de uma realidade que talvez elas não tenham. E uma das pessoas, uma das senhoras, uma senhora de 50 anos, um pouco mais, algo em torno de 55 anos, ela me disse recentemente que estava no EJA, e estava terminando o quarto ano, e que ela já conseguia ler. Melícia, o olho dela ficou assim brilhando de emoção dela poder dividir isso com alguém, de que realmente agora ela podia ler, que ela tinha conseguido ler, ela já estava terminando o quarto ano no EJA. E aí, Melícia e ouvintes CBN, ao comemorar o Dia Nacional de Alfabetização, eu queria fazer um desafio a todos vocês. A todos vocês que me escutam, a todas as famílias, educadores ou não. Vamos incentivar a que as pessoas possam ir até o EJA. Às vezes elas têm uma timidez. Como é que eu vou chegar lá? Vou dizer que eu sou analfabeto, que eu não sei ler direito. Vamos incentivar, porque isso constrói aquilo que nós chamamos de emancipação. Quando uma pessoa sabe ler, ela está emancipada. Ela consegue realmente interagir com tudo aquilo que está à sua volta. Então, vamos aproveitar deste projeto do EJA, que é um projeto histórico, é um projeto que funciona no Brasil, que cria realmente uma mudança na realidade das pessoas, e vamos investir nisso. Vamos oportunizar para que as pessoas possam ir até o EJA e poder aprender, e que a gente diminua esse número de analfabetos funcionais. Então, sim, motivos para comemorar: lei de cotas, ampliação do número de pessoas que vão entrar na Universidade Federal, e comemorar o Dia Nacional de Alfabetização, incentivando que as pessoas possam aprender a ler e entender aquilo que estão lendo, que eu acho que este é o grande projeto da educação.
Com certeza, Ismael. Aí, dois assuntos super importantes, né? Como a lei de cotas, como aí a gente combater o analfabetismo também, trazer aí o incentivo para essas pessoas. E a gente te agradece mais uma vez por falar desses assuntos super importantes. Quando a gente fala de educação, é muito amplo, né? E abrange muita coisa, então os nossos olhos enchem aí, né, de brilho mesmo para falar sobre esse assunto super importante. Você toda semana está aqui trazendo um assunto mega importante e fundamental. Muito obrigada, e semana que vem você está de volta com a gente.
Uma boa semana para vocês, aproveitem o feriado, e a semana que vem estamos de volta. Um abraço.
Abraço, Ismael.